בעזרת השם דף פ' ב' הדת ומנחות, תודה פסועה בעברית ונובדיו שלום עליכם. תמוס דף פ' א' עמוד ב', נעשה את שמני אג'י באשו. ולא יביא מחיטי מעשר שני, אלא ממאות מעשר שני. תבימו זה הפסועה תראיתו סקריפיסו של תודה, תנגיד לזה תמין פרקס, לחמד תודה. אם זה נושא פסעדו, כי זה פסועה פרומט שתרזה, התודה יוס פרקס דו ג'יזימו, איתה ליפוע שתרזה. O ideal é que ele pegue algo laico para o sacrifício de Todá, mas se ele prometeu trazer do dízimo, ele pode trazer. Vamos ver nesse Daf, que se trata do Maaser Sheni, o segundo dízimo. Então, a pessoa colhe a safra dele, tem que separar Trumot e Maasrot antes de comer, as oferendas do coelho, e os dízimos. O primeiro dízimo é o Maaser Rishon do Levi. O Maaser Sheni é comido em Yerushalayim. E se a pessoa tem o segundo dízimo, ele pode fazer o resgate, transferir a santidade desse Maaser Sheni dele, da safra dele, para dinheiro. E esse dinheiro tem as leis do Maaser Sheni. Então, sobre isso a gente falou que ele pode pegar o dinheiro para comprar os pães do sacrifício de Todá, ou pegar o dinheiro do resgate do Maaser Sheni e comprar o sacrifício de Todá se ele prometeu isso. E a Mishnah complementou: Viravi Mechite Maaser Sheni. Ele não pode pegar o próprio trigo dele do segundo dízimo e fazer os pães do sacrifício de Todá. Isso não. Vamos ver por quê. Ele é Maod Maaser Sheni. O que ele tem que fazer é pegar o dinheiro do resgate do Maaser Sheni para comprar os pães ou o sacrifício de Todá. Então, vamos entender o motivo de tudo isso. Antes disso, eu falar melhor. Rav Nachman e Rav Chisda devem ter vai. Rav Nachman e Rav Chisda falaram o mesmo ensinamento. Lo shanu ela, michitim maaser sheni. Aval michitim alekuchot vimaot maaser sheni yavi. Falam sábios. O que disse a Mishnah é o seguinte: se a pessoa promete trazer a Todá e os pães do dízimo, ele pode pegar o dinheiro do maaser sheni e comprar os pães. Ou pegar o dinheiro do Maaser Sheni e comprar trigo e preparar os pães. Essas são as duas possibilidades dele. Mas disse a Mishnah, não pode pegar o próprio trigo para fazer do Maaser Sheni para fazer os pães. Yativ Rabir Mia Kamedra de Rabizeira, Aviativ Ekeamar. Rabir Mia estava sentado na frente de Rabizeira e disse: Lusha Noela Michite Maaser Sheni, Aval Michitim Alekuchot Mimod Maaser Sheni Yavi. Ele não pode pegar o trigo do Maaser Sheni para preparar os pães do sacrifício de Todá, mas ele pode pegar o dinheiro do Maaser Sheni e comprar trigo e preparar os pães. Como Rav Nachman e Rav Chisda disseram. Malerebi atal merken, falou Rav Zera, Rabino, você sustenta assim mesmo? Ani omer, afiru mechitim alekuchot bimot Maaser Sheni lo yavi. Eu digo que não. Ele não pode pegar dinheiro do resgate de Maaser Sheni, comprar trigo e preparar os pães. Ele pode pegar o dinheiro do resgate do Maaser Sheni e comprar os pães. Vem matama de di, vem matama de dar. Disse Rabi Zera, eu vou explicar a minha opinião e vou explicar também a sua opinião. Vem matama de dar. Começando com a sua opinião. Toda meicha kai alfatla. Da onde a gente aprende que é possível pegar dinheiro do resgate do Maaser Sheni para comprar o sacrifício de Todá? Mishlamim, a gente aprende isso do sacrifício de Shlamim. A Torá chama o sacrifício de Todá de Shlamim, Todá de Shlamav. E tem as mesmas leis como Shlamim nesse aspecto. Então, Mishlamim Sham Sham Maaser. E tem uma Gzera Shavá entre Shlamim e segundo dízimo, Sham Sham. Para dizer que a pessoa pode pegar dinheiro do resgate do segundo dízimo e comprar Shlamim. Uma vez que Todá é chamado de Shlamim, a pessoa pode pegar o dinheiro do resgate do Maaser Sheni e comprar também Todá. Então, o Miná, fala bem dizer agora explicando a opinião de Rabi Meir. Por causa disso, mas Shlamim en gufa Maaser, af Todá nam en gufa Maaser. Shlamim é um animal. Não existe segundo dízimo de um animal. Então, o Shlamim não é próprio ou segundo dízimo. Então, assim também Todá. E os pães da Todá. Não podemos pegar o trigo do segundo dízimo e preparar os pães do sacrifício de Todá. Porque a sacrifício espiritual é como o Shlamim e não é ele próprio o segundo dízimo. Então não podemos pegar o próprio trigo do segundo dízimo e preparar os pães. Esse é o motivo do que disse a Mishnah. Podemos pegar o trigo do Maser Sheni, transferir essa entidade do trigo para dinheiro, fazer o resgate com esse dinheiro. Podemos usar para sacrifício espiritual Shlamim. Então fala bezerra. Se a gente pega o dinheiro do Maser Sheni e compra trigo, esse trigo próprio não é Maser Sheni. É trigo normal que foi comprado com o dinheiro do Maser Sheni. Então tudo bem, disse a Birmia. Não estamos pegando o próprio Maser Sheni para Tudá. Estamos pegando o dinheiro do Maser Sheni, comprando trigo normal para preparar os pães para Tudá. Esse é o motivo do que disse também a Birmia, Ravnachon e Ravchiza. Ematama Didi, mas Rabizer discute e explica o seu motivo. Todá meicha kayar finala mishlamim. Aprendemos do shlamim para Todá, essa lei do dízimo. Que a Torá fala, Todá shlamam, chamando a Todá de shlamim. Vishlamim, sham sham e maser. E temos a Gzera Shavá, a associação entre shlamim e maser shini. Que a Torá fala sham sham nos dois casos. Então, fala Rabizer. Mas shlamim en min maser, af Todá av en min maser. Fala Bezerra, assim como o Shlamim não é da espécie de algo que é segundo dízimo. Shlamim é um animal. Segundo dízimo é da safra, frutas, cereais. Então assim também Todá não pode ser de uma espécie de Maser Sheni. Então fala Bezerra, se a gente pega o dinheiro do Maser Sheni e compra trigo, o trigo é uma espécie que está obrigada a Maser Sheni. A pessoa tem uma safra de trigo, tem que separar o segundo dízimo. E esse trigo foi comprado com o dinheiro do Maser Sheni, tem as leis do Maser Sheni, então fala a Bezerra, não podemos pegar esse trigo e preparar os pães do sacrifício de Todá. Assim como o Shlamim não pode ser de uma espécie de Maser Sheni, assim também Todá não pode ser de uma espécie que tem a lei de Maser Sheni. Então, não podemos pegar o dinheiro do Maser Sheni e comprar trigo para preparar os pães da Todá. Porque esse trigo tem as leis do Maser Sheni e é de uma espécie que está obrigada a Maser Sheni, então não funciona. O que disse a Mishnah, fala a Bezerra, é que podemos pegar o dinheiro do Maser Sheni e comprar logo os pães. Pães não tem Maser Sheni. Então, podemos comprar os pães do Lachmeto Dá com esse dinheiro do resgate. Continua. Amar Abiyah me disse, Rabiyah. Hamatfis ma'ot Maser Sheni leshlamim. A pessoa, digamos, tem uma produção de trigo. Colheu o trigo, separou o segundo dízimo, fez o resgate, transferiu essa entidade para dinheiro. Agora, com esse dinheiro, ele deve ir para Yerushalayim e comprar comida e comer em Yerushalayim. Ele deveria pegar o trigo do Maser Sheni dele e levar para Yerushalayim para comer. Mas, digamos que ele tem muito trigo, e não, então ele vai fazer o resgate. Vai pegar o dinheiro do Maser Sheni e comprar comida em Yerushalayim. Ele disse que ele vai usar esse dinheiro para o Shlamim. Vai comprar um animal e sacrificar como Shlamim. Ele pode pegar o dinheiro do Maser Sheni e comprar o Shlamim, porque a carne do Shlamim é comida. Em Yerushalayim, então, ele vai estar comendo Maser Sheni em Yerushalayim. Mas fala Rabi Ami, ele não está obrigado a necessariamente comprar o Shlamim. Mesmo que ele disse que está designando esse dinheiro do resgate do Maser Sheni para Shlamim, a santidade do Shlamim não se recai sobre esse dinheiro. Lucan o Shlamim, Maitama de Loalim, Akdushat Shlamim, Lemeichel Akdushat Maser Sheni. Fala Rabi Ami, esse dinheiro já tem santidade, já é Maser Sheni. A santidade do Shlamim não é tão forte assim para se recair sobre a santidade do Maser Sheni. O dinheiro já tem as leis do Maser Sheni, já tem a sua santidade. A santidade do Shlamim não limita esse dinheiro. Não se recai sobre o dinheiro e obriga a pessoa a só comprar o Shlamim. Ele pode comprar o Shlamim, mas pode comprar outra coisa. Também comida para comer em Yerushalayim, mas não precisa ser Shlamim. Meit é uma pergunta contra isso. Alokeach chayalim zivchei Shlamim, ubeema lebasar ta'ava, lo yetze ha'or lechulim. Disse a Mishnah. A pessoa tinha dinheiro do Maser Sheni e comprou um animal selvagem para o Shlamim. Um animal selvagem não pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então, ele pegou o dinheiro do Maser Sheni, comprou um animal selvagem para o Shlamim, e ele não pode sacrificar. לא יצא האור לחולי. טוב, כמו הגמרא תדעו אקי, לאו למימא דקן השלמים, הגמרא תדעו אקי, כי הפסטים כי ונדה עשרים על סובאז'ן, פגעו צ'ניירו וקומפרה שלמים. Por isso falou a Mishnah, não ia ser a ordem ruim, nem mesmo o couro é permitido para a pessoa. Todo animal selvagem vai ser vendido e vamos comprar um shlamim. Assim a Gemara entendeu. E outro caso é Bemar Lebsartava. A pessoa pegou dinheiro de uma sergeni e comprou um animal doméstico para comer. Então, ele vai comer a carne em Yerushalayim. O couro não vai ser comido. Vai ser vendido e ele vai comprar comida com esse dinheiro. O couro ainda tem a lei do Maaser Sheni, porque não é comida. Então ele vai ter que vender esse couro, comprar comida e comer em Yerushalayim, por causa da lei do segundo dízimo. Então, o que se vê daqui? Do primeiro caso do animal selvagem. A pessoa tinha dinheiro do resgate do Maaser Sheni, comprou um animal selvagem para sacrificar como shlamim. Não é possível. Um animal selvagem. Então, aparentemente, o que a Mishnah veio dizer, ele vai vender esse animal selvagem, também o couro, e comprar o shlamim. Então, você vê que a santidade do shlamim se recai, sim, sobre uma Maaser Sheni e limita. Diz que ele tem que vender para comprar o shlamim. Aqui não tem prova. Ait Maralá Amará. Rav já explicou essa Mishnah diferente. Não foi isso que a Mishnah veio dizer. Lokan shlamim. Ele não está obrigado a vender o animal selvagem para comprar o shlamim. O mais não ia ser a ordem chulim, não é aqui que amaram, que a Mishnah veio falar o seguinte: Enobeturat laceta orle chulim. Ele comprou esse animal selvagem para o shlamim. Se fosse shlamim, o couro fica para o dono. Mas nesse caso, que o animal selvagem não é shlamim, então o couro ainda é de Maaser Sheni, como o resto do animal. Então a lei desse animal selvagem não é como shlamim. Ele não está obrigado a vender para comprar shlamim. A lei é como Maaser Sheni. Vai vender esse animal selvagem, inclusive o couro, para comprar comida e comer em Yerushalayim. Porque, disse Rabi Ami, a santidade do shlamim não é tão forte para se recair sobre o Maaser Sheni e limitar. Então, Maitama, vamos explicar melhor essa lei. Amaraba Nasa, Kelokeh Shor Lacharisha. É como um caso que a pessoa pegou o dinheiro do Maaser Sheni e comprou um boi para o arado, não para comer o boi. Ele não fez conforme a lei, tinha que comprar comida para comer em Yerushalayim. Ele comprou um boi para arar. Tem que vender esse boi e comprar comida e comer em Yerushalayim. Como no caso do animal selvagem para o shlamim, é a mesma coisa. Itmar foi ensinado sobre isso que disse Rabi Ami. Amatfis maod maaser sheni leshlamim. A pessoa pegou o dinheiro do maaser sheni e designou esse dinheiro para comprar o shlamim. Rabi Yochanan Markani. Fala Rabi Yochanan, não como Rabi Ami. Ele tem que comprar um shlamim. Rabi Elazar Omer, Lokani. Fala Rabi Elazar que não, como Rabi Ami. Ele não está obrigado necessariamente a comprar um shlamim. Mas ele pode Rabi Yudá de Amar Maase, Mamon Idioto, de Kule Amalop, Ligue de Kane. Isso é uma discussão entre Rabi Yudá e Rabi Meir. Esse dinheiro do resgate do Maaser Sheni pertence a quem? Então, fala a vida pertence à pessoa. Não tem santidade. Tem leis. A pessoa tem que comprar comida e comer em Yerushalayim. Mas não tem santidade. Pertence à pessoa. Então, conforme a vida, todos concordam. Uma vez que esse dinheiro não tem santidade, então, se ele designa o dinheiro para o shlamim, a santidade do shlamim se recai e obriga que a pessoa compre só o shlamim. Que pliga a riba de Rabi Meir. Toda a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Elazar é conforme Rabi Meir. Damar Maaser Mamon Gavol. Disse Rabi Meir, o dinheiro do resgate do Maaser Sheni não pertence à pessoa. Mamon Gavol pertence ao Ekdesh, tesouro do Betamigdash. Tem santidade. Então, manda Mar Lokane, que Rabi Meir. Rabi Elazar fala como o entendimento básico de Rabi Meir. Esse dinheiro do Maaser Sheni já tem santidade. Então, isso que ele designa o dinheiro para o shlamim não muda nada. A santidade do shlamim não vem se recair sobre a santidade do Maaser Sheni e mudar as leis. O Manda Markani, Jarebi Ochran, discute. Quem vai de Maaser Kariv Lei Shlamim, que mitvas lei na mitafis, disse Jarebi Ochran, Um dos usos do dinheiro do Maser Sheni é que a pessoa vá para Yerushalayim, compre um animal para Yerushalayim, sacrifique e coma a carne. É um dos usos normais do Maser Sheni. Então, se a pessoa diz que isso que ele vai fazer, isso se recai. Então, fala para o Hanan, a santidade do Yerushalayim não vem contra o Maser Sheni. É um dos usos do Maser Sheni que ele diz que vai fazer, vai comprar Yerushalayim. Então, fala para o Hanan, isso se recai. Não existe algo Shlamim contra Maser Sheni, para a gente dizer, fala Beuhanan, que quem vence é a santidade do Maser Sheni. Não existe uma situação dessas. Um dos usos normais do Maser Sheni é a compra do Shlamim. Se ele diz que vai comprar Shlamim com esse dinheiro do Maser Sheni, isso se recai, compromete ele. Meio tem uma pergunta contra a Belazar. Hamatfis Maod Maser Sheni le Shlamim. A pessoa, nesse caso, ele pegou o dinheiro do Maser Sheni e designou para a compra do Shlamim. Keshu Podan Mosif Alem Shnei Chumashim Echad Lekdesh Vechad Lemaser. Então, uma lei que a gente não mencionou ainda. Se a pessoa, digamos, tem trigo do Maser Sheni que vale 1.000, ele quer fazer o resgate, ele não vai pegar 1.000 em dinheiro para fazer o resgate. Ele tem que acrescentar Chomesh, 25%. É como se fosse uma multa por ele estar resgatando o Maser Sheni. Então, a mesma coisa se aplica se ele santifica dinheiro para o Beit HaMikdash e quer resgatar o dinheiro. Se ele quer passar a santidade desse dinheiro para outro dinheiro, tem que acrescentar também em Homes 25%. Agora, a pessoa tinha dinheiro de Maser Sheni que ele designou para Shlamim. Ele quer fazer o resgate desse dinheiro. Ele tem que acrescentar duas vezes 25%. Um por estar resgatando o dinheiro do Maser Sheni, que demanda um homesh, 25%, e outro por estar resgatando o dinheiro do Shlamim, que é Ekdesh. Então, mais 25%. Tem que acrescentar 50%. Então, o que se vê? Que se ele designa o dinheiro para Shlamim, a santidade do Shlamim se recai sobre o dinheiro. Como disse Rabbi Yochanan, não como disse Rabbi Elazar. Por isso, se ele resgata, tem que acrescentar 25% por causa do resgate do dinheiro do Shlamim. Não há prova contra Rabi Elazar. Vimos já anteriormente que toda a discussão entre Rabi Yochanan e Rabi Elazar é conforme Rabi Meir, que o dinheiro do Maser Sheni pertence ao Beit HaMikdash. Conforme Rabi Yehuda, que o dinheiro pertence à pessoa, não tem discussão, todos concordam que a santidade dos Shlamim se recai sobre o dinheiro. Então, fala Rabi Elazar, essa breta pode ir como Rabi Yehuda. Não tem prova contra ele, porque ele está indo conforme a opinião de Rebbe Meir. Começamos uma Mishnah Matnit. Minai la omer hare alai todá, shelo yavi ela mina chulim. Da onde a gente aprende essa lei? Que se a pessoa promete trazer o sacrifício de todá, ele deve pegar algo laico para todá. Se vai comprar um animal, tem que pegar dinheiro laico, não dinheiro de Maser Sheni. Que te mencionou antes, é um caso que a pessoa prometeu trazer a todá e os pães do dízimo. Lá é diferente, a pessoa prometeu e tem essa permissão de trazer do dinheiro do resgate do Maser Sheni. Mas o ideal, a mitzvah, é que ele pegue algo laico para todá. Então você aprende isso. Talmud Omar, Vezavachta Pesach Lashem Elokecha, Tzon ou Bakar. Fala o pasuk, sacrifique o sacrifício de Pesach. Tzon, carneiro ou cabrito, ou Bakar, ou um boi. Pergunta, Velo Pesach Enba, Yelamina Kvasim, Minayizim. Todos sabem que somente um carneiro ou um cabrito podem ser sacrificados para o Pesach, não um bezerro. Então, por que eu posso mencionar Tzon ou Bakar? Porque não estamos tomando Tzon ou Bakar. Então, explica a Mishnah. Le'aki shkola avabina Tzon ou mina Bakar le'Pesach. A Torá veio associar entre o Pesach e outros sacrifícios que a pessoa traz Tzon ou Bakar. Carneiros, cabritos ou bezerros. Para falar o quê? Ma Pesach. דבר שבחובה ואינו בא אלא מן החולין אף כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין assim como o Pesach é um sacrifício obrigatório que a pessoa pega algo laico para santificar para o Pesach assim também outros sacrifícios obrigatórios לפיכך האומר הרי עלי תודה הרי עלי שלמים הוא באין חובה לא יביאו אלא מן החולין portanto se a pessoa promete trazer o sacrifício de Todá ou Shlamim é um sacrifício obrigatório para ele agora ele prometeu e tem que pegar algo laico para santificar para o sacrifício. Ou pegar um animal laico dele e santificar, ou pegar dinheiro laico para comprar o animal, em nome do sacrifício. Mas ele não deve pegar dinheiro do Maser Shemi, que tem certa santidade. Então fala a Mishnah mais. Nesachim bechol makom lo yaviu ela minachulim. Então, complementando o que disse a Mishnah. Mishnah disse, num caso de um sacrifício obrigatório, a pessoa tem que pegar algo laico para sacrificar. Pegar algo laico, santificar e vai sacrificar. No caso que o sacrifício não é obrigatório, ele está se voluntariando a sacrificar, ele pode pegar algo do Maser Shemi. Mas só se é algo que é comido. No caso de Nesachim, não. Ou seja, se a pessoa ele se oferece a trazer vinho para ser sacrificado no Beit HaMikdash. Todo vinho é jogado no Mizbeach. Nada é bebido. Então, se esse vinho é do Maser Shemi, temos um problema. Por quê? O Maser Shemi tem que ser comido. E esse vinho vai ser todo sacrificado, então isso é proibido. Mesmo se a pessoa se voluntaria a sacrificar vinho, ele não pode pegar vinho do Maser Shemi e sacrificar, porque nada é bebido. No caso de um sacrifício voluntário, que é comido, ele pode. No caso de um sacrifício obrigatório, ele tem que pegar algo laico para santificar e sacrificar. Porque quando a Torá associa o Pesach e outros sacrifícios, veio dizer, assim como o Pesach é um sacrifício obrigatório, temos que pegar algo laico para santificar, assim também outros sacrifícios obrigatórios. Mas um sacrifício voluntário, podemos pegar também o Maser Shemi. Mas só se é comido. Fala, o Pesach Gufeminala. De onde se aprende essa lei do Pesach próprio? De onde se vê que temos que pegar dinheiro laico para comprar o animal do Pesach? Você tem que falar, Brad. Rabelezer Omer, fala Rabelezer. Neymar Pesach Bemitzrayim, Neymar Pesach Ledorot. Temos o sacrifício de Pesach do Egito. E temos o sacrifício de Pesach das próximas gerações. Então fala Rabelezer. Ma Pesach Amur Bemitzrayim loba ela minachulin, av Pesach Amur Ledorot loba ela minachulin. Fala, beleza, existe uma associação entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro. Assim como o Pesach do Egito foi comprado com dinheiro laico, assim também o Pesach futuro. Não podemos pegar dinheiro de Maser Shemi e comprar o Pesach. Porque no Egito não tínhamos Maser Shemi. Maser Shemi, o segundo dízimo, começou na entrada da terra de Israel. Fala, Bekiva, é verdade. O Pesach do Egito foi comprado com dinheiro laico. Mas porque essa era a única opção. No futuro, temos Maser Shemi. Como é que você pode comparar um caso futuro que é possível trazer Maser Shemi com o caso do Egito que é impossível? Você está comparando Efshar Mishei Efshar? Você fala, Bekiva, talvez o motivo que não compraram o Pesach do Egito com dinheiro de Maser Shemi é porque não tinha Maser Shemi. Mesmo assim, na prática, a Torá associa entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro. No Pesach do Egito compraram com dinheiro laico, assim também o Pesach futuro. Temos que ter a mesma lei nos dois casos. Chazal Bekiva vedanu din acher. Rebbe Akiva perguntou mais para Rabbi Eliezer. Male Pesach Mitzrayim sheken ein taun matan damim ve'emurim legabe mizbeach. Fala Rebbe Akiva para Rabbi Eliezer. O Pesach do Egito não é igual ao Pesach futuro. O Pesach do Egito não foi sacrificado num altar. E o Pesach futuro tem que ser sacrificado no altar. Então, se bem que tem diferença, então vamos falar outra diferença. O Pesach futuro pode ser comprado com dinheiro de Maser Shemi, o Pesach do Egito não foi. Por que não? Tomara o Pesach do Rod, viramos a página. Shetaum matan damim bemurim ligabim mizbeach. Amalo, areu omer. Fala Beleza respondendo. O Pasuco diz: a Torá associa entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro. Sacrifique o Pesach nesse mês, como foi sacrificado no Egito, no mês de Nissan. A Torá veio associar todas as leis do Pesach do Egito com o Pesach futuro. Então, se o Pesach do Egito não foi comprado com Maser Shemi, o Pesach futuro também não vai ser. Analisa aqui. Rebbe Akiva, isa vala de endalin efshar mishei efshar, leiku bemilte. Se Rebbe Akiva continua discutindo com Rebbe Eliezer, diz que não é possível associar um caso possível com um caso impossível, o Pesach futuro que é possível trazer com Maser Shemi e o caso do Egito que não era possível trazer, não tinha Maser Shemi. Então que Rebbe Akiva continue discutindo com Rebbe Eliezer por causa disso. Porque ele mudou a pergunta. Yadarbei, se Rebbe Akiva voltou atrás e concordou que podemos associar os dois casos, Vai de loc amar pe Pesach Mitzrayim mi shum hai pirchau. Eu mocim o que Rebekiva vai discutir com o Rebbe Elezer por causa da pergunta dele. Talvez Rebekiva voltou atrás. Que é verdade, podemos associar um caso possível do caso impossível. Mas, fala Rebekiva, de qualquer forma o Pesach do Egito era diferente. Não tinha Mizbeach. O Pesach futuro precisa de Mizbeach. Então, se esse é o motivo que Rebekiva discute com o Rebbe Elezer, Pesach Midbar Yochiach. Temos uma prova contra Rebekiva. Porque o Pesach do deserto foi sacrificado no Mizbeach e não foi comprado com dinheiro de Maser Sheni. No deserto tínhamos Mizbeach já, tínhamos o Mishkan, mas não tínhamos Maser Sheni. Então se Rebekiva sustenta que podemos associar um caso possível de um caso impossível, então que Rebekiva associe o Pesach futuro com o Pesach do deserto. Que nos dois casos precisamos de altar, e no Pesach do deserto não foi comprado com Maser Sheni, o Pesach futuro também não vai ser comprado com Maser Sheni. Se Rebekiva sustenta que podemos associar o caso possível com o caso impossível, se Rebekiva voltou atrás. Então, agora a pergunta, o que Rebekiva sustenta? Então, responde, que Rebekiva perguntou para Rebbe Eliezer é conforme a opinião de Rebbe Eliezer. Rebekiva quis convencer Rebbe Eliezer conforme a opinião dele. Disse Rebekiva, conforme a minha opinião, não associamos um caso possível de um caso impossível. Conforme você, Rebbe Eliezer, que diz que sim, podemos. Diz Rebekiva, você, Rebbe Eliezer, que diz que podemos associar os dois casos. De qualquer forma, tem que concordar comigo que eles são diferentes. O Pesach do Egito não tinha altar. O Pesach futuro tem altar. Então, por que você diz que os dois têm que ser iguais, que não podemos comprar com o Maser Sheni? Por isso, falou Rebbe Eliezer, o Pasuk, a Torá faz um requeixo, uma associação, entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro, para dizer que a lei é a mesma. Os dois não vão ser comprados com o Maser Sheni. Pergunta. Vê Rebbe Eliezer leima lei, Pesach Midbar Yochiach. Por que Rebbe Eliezer não contradisse Rebbe Akiva? Podia falar a pergunta de antes. Você diz que o Pesach do Egito não foi comprado com o Maser Sheni, mas isso não obriga que o Pesach futuro não pode ser comprado com o Maser Sheni, porque eles são diferentes. O Pesach do Egito não tinha altar. O Pesach futuro precisa de altar. Por que Rebbe Eliezer não fala? O Pesach do deserto é a contraprova que precisava de altar e não foi comprado com Maser Sheni. Então, responde. Rebbe Eliezer também queria convencer Rebbe Akiva conforme a opinião de Rebbe Akiva. Fala Rebbe Eliezer, eu sustento que a gente pode associar um caso possível de um caso impossível. Efshar Mishay Efshar. O Mishumai Pircha, Pesach Midbar Yochiach. Se a pergunta de Rebbe Akiva é aquela do altar, a contraprova é o Pesach do deserto, que precisava de altar e não foi comprado com Maser Sheni. Não tinha Maser Sheni antes da entrada da terra de Israel. Mas fala Rebbe Eliezer, conforme você, Rebbe Akiva, que diz que não podemos associar um caso possível de um caso impossível, temos esse requeixo, a Torá fala, associando o Pesach do Egito com o Pesach futuro, para dizer que a lei é a mesma, não podem ser comprados com dinheiro de Maser Sheni. Pergunta, por que Rebbe Akiva não pergunta também sobre isso? Rebbe Akiva poderia ter dito, quando a Torá associa entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro? É em situações compatíveis. A forma do sacrifício é a mesma, por exemplo. O animal do sacrifício é o mesmo. Mas com relação a coisas que não são compatíveis, além do Maser Sheni, não. No Pesach do Egito não tinha Maser Sheni. Isso não tem nada a ver com o Pesach futuro, que tem Maser Sheni. Então, com relação a coisas compatíveis, coisas possíveis, vamos comparar, fala Rebbe Akiva, vamos associar o Pesach do Egito com o Pesach futuro. Com relação a coisas não compatíveis, não possíveis, o Pesach do Egito não tinha altar, porque a gente não tinha nenhum Mizbeach lá. Não tinha Maser Sheni também, então não foi comprado com o dinheiro de Maser Sheni. Mas o Pesach futuro tem altar, é diferente do que o Pesach do Egito. O Pesach futuro tem Maser Sheni, então poderia ser comprado com o dinheiro de Maser Sheni. Por que Rebbe Akiva não falou isso para Rebbe Eliezer? Vamos comparar por causa desse passugo, eu até vou dar azot, comparar o Pesach do Egito com o Pesach futuro, com situações que fazem sentido, não com situações que é possível e impossível. Por que não? Rabbi Akiva concordou com Rabbi Eliezer, por que não perguntou mais? Fala a do motivo de Rabbi Akiva é por causa da regra. Quando a Torá associa um caso com outro, a associação é completa, mesmo se é contra a lógica. Temos que associar as leis. Então, aqui também, mesmo que é contra a lógica, temos que associar a lei do Maaser Sheni. Nos dois casos, não vão ser comprados com o Maaser Sheni. O Beit HaRabbit Amor, no Beit HaMidrash, perguntaram: Verita Avar Alamed Be'ekesh, Roseiro Melamed Be'ekesh? Vimos em Zvachim várias vezes essa regra. Não podemos pegar uma lei do primeiro caso e passar para um segundo caso por causa de um Ekesh, uma associação, e depois passar essa mesma lei do segundo caso para o terceiro com uma outra associação. Podemos passar de um caso para outro com o Ekesh, mas não do segundo para o terceiro caso. E aqui aparentemente estamos fazendo isso, como disse a Mishnah. A Torá associa o Pesach do Egito com o Pesach futuro, mas acabou de dividir a beleza. Assim como o Pesach do Egito não foi comprado com o dinheiro de Maaser Sheni, o Pesach futuro também não. E a Torá fala Tzono Bakar, como a gente vê na Mishnah, associando o Pesach com outros sacrifícios obrigatórios, para dizer que outros sacrifícios obrigatórios têm que ser também comprados com dinheiro laico, não com dinheiro de Maaser Sheni. Pergunta, estamos fazendo duas associações. Primeiro caso, Pesach do Egito, passando a lei para o Pesach futuro, e depois temos um outro Ekesh, passando essa lei para outros sacrifícios obrigatórios que não vão ser comprados com o dinheiro de Maaser Sheni. E essa regra não proíbe isso. É Davar Lamed Bekesh, Roseiro Melamed Bekesh. Responde aqui não. Bechlala Itmar, Pesach Kulechad Amirtei. Responde. O Atura associa entre o Pesach do Egito e o Pesach futuro, veio dizer que eles são a mesma coisa. É o Pesach. O Pesach tudo tem a mesma lei, que não pode ser comprado com o dinheiro do Maaser Sheni. É uma coisa só, é uma entidade só, o Pesach. Estamos fazendo um Ekesh só, associando o Pesach com outros sacrifícios obrigatórios, para dizer que outros sacrifícios obrigatórios também têm que ser comprados com dinheiro laico. É um Ekesh só, não são dois. E se eu falar que agora paramos aqui por hoje? Não perca amanhã, vamos ver de onde Rabbi Akiva aprende essa lei que não podemos pegar dinheiro do Maaser Sheni para comprar o Pesach. Rabbi Akiva discute com Rabbi Eliezer. Então, de onde Rabbi Akiva aprende essa lei? Vamos ver isso com muito mais atenção. Baruch Adonai Olam, amém ve amém.